tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
Muito bem! O som desta música, nós colocamos ela porque o que nós vamos falar, essa música reflete muito bem a situação. Ô Dair, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, irmão?
Boa tarde, Osair, boa tarde, ouvintes da Rádio Coração. É um prazer novamente estarmos aqui, falar um pouco dos nossos irmãos venezuelanos.
Vocês estiveram no programa do Bispo, né?
Sim, Dom Henrique nos acolheu dias atrás aqui. E aí um grupo maior também, aqui o Diácono Carlão, Diácono Carlos, né, das pastorais sociais, também o pastor Aguimar, lá da Igreja Metodista, a Leide, que faz parte ali da Igreja dos Mormons, né? Então nós tivemos num grupo maior aqui também, falou com o Coronel Cavalhares, lá em Roraima, que está no comando dessa força-tarefa, né? Coronel do Exército.
Tá certo. Mas qual que é a sua função mesmo, daí? Eu já falei, mas eu queria que você falasse.
Atualmente eu sou diretor-presidente da Cáritas, né? Nós estamos exercendo o papel aí há dois mandatos. Daqui mais uns 10 dias tem a Assembleia da Cáritas Diocesana. Estamos também em preparação dessa Assembleia, né? Também temos lá o nosso vice-presidente e assessor espiritual, nosso amigo e padre Otair, né? Que sempre nos orienta e nos vão conversando e também põe a mão na massa para ajudar também, né?
E o que é a Cáritas?
A Cáritas é um organismo da Igreja Católica.
No mundo inteiro, né?
Isso, ela existe no mundo inteiro, né? Ela tem no Brasil, como eu já falei, também em vários países. Sim. Internacionais, aí. Isso. Em vários países, né?
Tá, e ela tem esse papel de, nos momentos difíceis, não só nos momentos difíceis, mas principalmente, chegar junto e fazer a coisa acontecer, né?
Com certeza. Uma das missões da Cáritas é essa aí, né? As pessoas que estão em risco, que estão em vulnerabilidade.
Isso mesmo.
Então, a Cáritas vai estar presente. Agora, nos meios de comunicação, nós estamos vendo muito aquela questão de Brumadinho, que é uma questão muito séria, né? Com certeza, ali tem Cáritas.
Tem Cáritas.
E eu ouvi essa semana que alguém aqui do Mato Grosso do Sul foi ser voluntário lá em Brumadinho para ajudar a atender as famílias. Eu ainda não identifiquei...
Que importante, né?
Não identifiquei da onde que é. Sei que é daqui do Mato Grosso do Sul.
Caso você identifique, passe para nós o nome certinho, tá? A gente poderia falar com ele ao vivo aqui na rádio, tá?
Com certeza.
Se você conseguir, seria ótimo.
Com certeza.
Amigo, ô Dair, domingo nós estávamos juntos lá na catedral e aí chegaram 3 ônibus. E eu fiquei assim, muito chocada com aquela situação. Você é um dos organizadores, vocês estão trabalhando muito, daqui a pouco os ouvintes vão saber que ponto está. Mas como é que você se sentiu?
Olha, entre tantas experiências já na vida de pastoral, foi uma das experiências mais bonitas. Eu falava anteriormente ali para você, que é uma emoção. Até aquelas pessoas mais bem preparadas espiritualmente se emocionaram com a chegada dos irmãos e irmãs.
Foram muitos irmãos que foram.
É algo assim de arrepiar.
É de vontade de chorar também, sim, né? A gente chora, na verdade.
Com,
né,
certeza.
E foram quantos que chegaram?
Na verdade, era para vir 101 pessoas. E veio 99.
Certo.
Né? Na última hora, um desistiu e não quis vir porque o irmão ia ficar sozinho em Boa Vista e ele não optou por ficar junto com o irmão.
Tá certo. É só homens e mulheres ou como é que tá?
Veio... 9 mulheres.
9 mulheres.
São uma solteira. O restante casado, né? 8 casais nisso aí.
Sim.
E 70.
Se é 99, então vem 90 homens.
90 homens, isso. Homens, né? É que eu estou fazendo a conta aqui que um pouco desse pessoal ficou lá em Dápolis, no Instituto Mãe Terra, né?
Sim.
Um abrigo com 78 pessoas e o restante está aqui em Dourados. As mulheres nós separamos, que está lá na comunidade de Santo Antônio, da paróquia Santa Terezinha, e 14 homens no Jardim Santa Maria, que é na igreja, desculpe, é sagrado.
Pertence à paróquia Santa Terezinha também.
Pertence à paróquia Santa Terezinha.
Isso mesmo. Agora, eles foram bem acolhidos. Como é que foi o acolhimento lá, a hora que chegou, e depois o que foi oferecido para eles, para os irmãos venezuelanos?
Então, aqui em Dourados, nós, um grupo de voluntários de várias, da nossa igreja, da nossa paróquia, das paróquias aqui, o padre Crispim cedeu assim, o salão paroquial da catedral para nós fazer essa recepção para eles, e nós trabalhamos junto com voluntários e o pessoal das outras igrejas irmãs que está nesse projeto, né?
Foi oferecido um almoço bem gostoso, não foi?
Sim.
Eu vi lá aqueles frangos bem bonitos, bem fritos.
Sim,
foi,
nós fizemos legal, um almoço simples, mas de coração para eles, né? Onde nós esperávamos em torno de 100 a 130 pessoas para almoçar, tinha muito mais, mas com a partilha, com a graça de Deus, nós conseguimos atender o objetivo, que era fornecer um alimento para aquelas pessoas. Não sabíamos se eles tinham almoçado no dia anterior, tomado café, jantado, nenhuma dessas informações foi passada para nós. Mas, diante da situação do que vimos, eles estavam com muita fome.
Fome, e assim, abatidos até, né? Eu também estava lá, percebi o abatimento deles. Agora, estava a presença da ONU aí ou me enganei?
Sim.
Qual que é o papel da ONU naquele momento ali, por exemplo?
Naquele momento, a ONU, como é o exército nosso que está fazendo essa força-tarefa, mas a ONU, ela vem para fiscalizar.
Ah, é?
É, para ver se...
Tinha duas, parece, né?
Isso, quatro.
Quatro? Eu falei com duas, pensei que tinha só duas.
E elas vêm para fiscalizar se é aquilo mesmo, se não vai ser, se não é, estão usando da malandragem, né?
Porque, coisa séria, né?
É, coisa séria. Então, aquilo dali é catalogado, as pessoas que estão à frente da coordenação têm seus nomes registrados lá, o que vai ser, como que vai ser, qual o projeto, aonde essas pessoas vão ficar. Antes dessas pessoas chegarem nos abrigos, aí tivemos que mostrar os abrigos para elas. Olha, elas vão ficar aqui provisório, não é definitivo, e a partir daqui elas vão para tal lugar.
Então você tinha que mostrar a realidade.
Mostrar a realidade.
Para a ONU, no caso.
Isso. E tanto é que essas pessoas permaneceram o tempo todo conosco, almoçaram conosco. Lá em Dápolis, eles fizemos uma conversa com o grupo inteiro, né? Com todo o grupo. Voltemos para Dourados, deixamos o pessoal em Dourados, nas comunidades do Santa Maria, que é Sagrado Coração
de Maria.
De Maria, né?
Sim.
Se tiver errado, me corrijam.
Não, mas o padre Marcos acabou de falar agora há pouco.
E na comunidade de Santo Antônio, onde eu quero parabenizar toda a comunidade que recebeu como fosse filhos, né? De casa. E assim, é um trabalho, foi uma recepção muito bonita.
E a situação deles na Venezuela, não é brincadeira, né, Odair? O que que você ouviu deles? Porque hoje eles viriam aqui, mas onde que eles estão nesse momento?
Nesse momento eles estão em Dápolis, eles estavam aqui na cidade para abrir conta, né, devido às empresas que contrataram, eles vieram para cá para abrir conta corrente no banco, né? E já para receber também o aluguel social,
certo,
que foi prometido pela ONU, né?
Então hoje está cuidando disso.
Hoje está cuidando dessa documentação.
Certo.
Então, essas pessoas, elas chegaram debilitadas, fisicamente e espiritualmente.
Verdade. Bom, nós estamos conversando com o Odair, quando são 3 horas e 49 minutos, sobre a situação. E lá na Venezuela? Falta tudo para eles, né? O que que você ouviu deles? Porque a gente vê falar nos meios de comunicação, as pessoas falando, mas uma coisa é ver lá e a outra coisa é ver pessoalmente e ouvir os irmãos. Como é que está?
Eles relatam para nós que na Venezuela é horrível. Está horrível. Não tem... Você vai no mercado, não tem alimentos, não tem produto na prateleira. Você vai na farmácia, não tem remédio. Aliás, quando a gente vai na farmácia, geralmente é porque está com dor e precisa,
claro,
tomar um remédio, ou porque o médico passou, ou porque você vai tomar um remédio para dor de cabeça, qualquer coisa, né? Então, também não tem. vai no açougue e não tem carne. Muitos deles estão comendo carne já estragada.
Nossa.
Né? Então, a situação...
Que falta até papel higiênico, né?
Sim, a situação lá é crítica, né? Muito crítica. É, Venezuela hoje, não vou entrar em detalhes, mas ela passa por uma crise social, política, econômica e muito mais, né?
Muito mais. É muito abrangente esse assunto aí, né?
Com certeza. É um assunto delicado e complicado, né?
É verdade, muito complicado.
E é o medo da maioria dos venezuelanos, que ali eu falei, aqueles pais de família, que a família está lá e que eles estão aqui. Um caso lá de um senhor chamado Ezequiel, ele disse que tem duas filhas e um bebê, dois filhos, é um casal, são três. Um casal maior, um menino de 13 anos, onde o exército da Venezuela está recrutando esses jovens, adolescentes, para o exército militar, né, para a força militar, com um possível confronto. E aí ele diz que tem um bebezinho de 5 meses que ele não conhece. E o medo dele é que, se há um conflito armado, o filho dele esteja na frente do combate. Mas, por enquanto, ele não pode pedir a Deus, né, que isso não aconteça e que dê tempo dele conseguir juntar um pouco de dinheiro para buscar a família para morar aqui. Agora, tem outros...
Sim.
Que espera que acabe essa crise e eles possam voltar.
Esse seria o ideal,
na
né?
Para a sua terra natal.
Ô Dair, à noite, quando eu fui descansar no domingo, depois de ter visto a situação, eu comecei a pensar, e se fosse eu que tivesse que sair do Brasil? Você pensou isso?
Sim, esse...
É uma pergunta que a gente deve fazer para a gente, de como seria ter que largar o país em busca... para poder ganhar alguma coisa para minha família comer em outro lugar, longe dela, com muita saudade. Como é que seria?
Para mim seria difícil, porque você já tem um círculo de amizade, a sua família está ali do lado, por mais que, às vezes, você passe por momentos difíceis na família, mas está ali, um pode estender a mão para o
claro.
Outro. Né? E você, num país que você não sabe quem está te esperando, o que, que vai acontecer com você, o que, que você pode trabalhar, o que, que você vai fazer, tudo novo, tudo estranho, outra língua.
Outra língua, né?
Outra cultura.
Exato. É difícil, né?
É difícil,
né?
E aí, quando a gente se coloca no lugar, né? Aí uma pessoa perguntava, não, mas não podemos fazer isso aí, tal, porque é uma situação da Venezuela e tal.
Eles não tem nada a ver com isso?
Isso. E aí eu dizia assim, se coloque no lugar dele, se fosse você hoje, e se fosse no nosso Brasil...
E se fosse eu?
E se fosse eu, né? Você ter que correr da sua casa, numa situação dessa de risco, você ter que sair porque não tem comida, se você ficar, morre de fome. Né? E aí, qual a situação?
O que podemos fazer?
O que podemos fazer? Então, eu acredito que Deus ele vai agindo nessas situações. Né? Lembrando assim um pouco lá do Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida. Né? Sofria muito lá na Terra do Egito, mais ou menos isso. Né?
Sim.
E aquele povo sofrido, e aí foram para a Terra Prometida.
Com esperança, né?
Com a esperança de uma vida melhor, né? Que Deus prometeu e cumpriu. Então, hoje eu vejo assim os refugiados. Nós temos o caso da agora, que é a Venezuela. Mas também temos os sírios.
Outros países.
Outros países. Temos nossos amigos haitianos que estão aqui também, que vieram por causa de catástrofe, né, que teve no Haiti. E que estão chegando aí, tem mais de 600, estão trabalhando, sem fazer barulho. São pessoas dignas, né? Que vieram em busca de uma dignidade, né? Uma vida digna, né?
Muito bem, estamos com o Dair. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Diácono Carlos, que já chegou aqui. Levanta um pouquinho a música. Estamos falando da chegada dos venezuelanos em Dourados neste domingo. Ao meio-dia e um, os ônibus pararam em frente à catedral na Praça Antônio João. Voltamos depois dos comerciais.
Quando os muros que cercam já destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.